As Dolomitas são uma cadeia de montanhas que ficam bem ao norte da Itália. São consideradas um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Uma beleza exuberante e muito peculiar, com picos a 3 mil metros de altura. Um paraíso para esportistas de inverno e de verão. E isso inclui o mountain bike e o ciclismo de estrada. É sobre o desejo e o desafio recompensador de encarar essas subidas o nosso podcast da semana. Agora a gente conversa com o Laurence Gomes, que traz a visão do amador. Ele mineiramente percorreu as montanhas italianas e encarou o desafio da tradicionalíssima Maratona das Dolomitas. O Gregário Cycling Podcast é oferecido por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Experimente Jungle, compre com desconto com o cupom que está na descrição desse podcast. O Gregário Cycling se orgulha de ser parceiro da ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba tudo o que acontece por lá seguindo o nosso Instagram, Gregário Cycling. É a ciclovia do Rio Pinheiros trabalhando por uma São Paulo cada vez melhor. Esse episódio é um oferecimento da Santa Julieta Bio. Você conhece quem produz o seu alimento? Torne-se membro CSA da Fazenda Santa Julieta Bio e tenha acesso a uma diversidade de alimentos orgânicos diretamente trazidos do produtor local. Saiba mais nos links da descrição desse podcast. Laurence Gomes, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer receber você aqui. E desde já eu faço um aposto, porque é mais um juiz forano que participa aqui do Gregário, minha terra natal. Por acaso não foi eu que te convidei, né? Porque eu evito esse tipo de corporativismo regional, mas veio do Álvaro esse convite. E também uma menção muito legal, porque se hoje eu sou um jornalista, é porque eu estudei na sua escola, estudei no CAVE, e foi lá que eu me capacitei para entrar na faculdade. Então tenho um carinho especial por essa conversa, que obviamente vai falar de ciclismo e obviamente vai falar das Dolomitas, que é a região que a gente narra nesse episódio. Mas, Laurence, eu queria começar sabendo da sua relação. Eu sei que Juiz de Fora é uma cidade muito voltada com a bicicleta, mas quando que você colocou ela na sua rotina? Como que ela fez parte do seu dia a dia?
Gente, a honra é toda minha participar com esses feras aqui desse programa, desse episódio, de quem eu sou seguidor, sou fã de carteirinha. Cara, então, eu acho que eu vou repetir a fala de todos os que chegam aqui, né? Comecei de bicicleta quando eu era criança. E a gente andava de bicicleta aqui, quando a gente viajava para a praia, Cabo Frio, né? Andava muito de bicicleta por lá. Depois de mais velho, quando foi, acho que 2009, comecei com a bicicleta e focado no triatlo. A ideia era fazer triatlo, treinei para o triatlo. Fui fazer triatlon, comecei a vida no triatlon em 2012, e em 2013 eu fiz meu primeiro Ironman, aí depois não parei, fiz mais 2014, fiz mais dois Ironmans, e depois fiz um meio Ironman, e aí depois eu descobri que a minha paixão era no ciclismo, que era a única das três que eu tinha literalmente muito prazer em fazer, entendeu? Eu nadava esperando a bicicleta, e chorava quando largava a bicicleta para ter que correr. Então daí para frente eu foquei no ciclismo. Juiz de Fora é um lugar que dá para você pedalar muito de estrada, a gente vai ao Rio, até Petrópolis, Itaipava, né? De bicicleta, vai aqui para o interior, em Santa Bárbara, tem muito percurso aqui de speed, mas o forte aqui é mountain bike, mas não é a minha praia. Então, daí para frente, eu comecei a viajar com a bicicleta, né? E viajei, o segundo Ironman que eu fiz foi, o terceiro Ironman que eu fiz foi nos Estados Unidos. Aí, daí para frente, essa coisa de viajar com bicicleta foi uma coisa muito tranquila para mim. Então, eu sempre que ia para algum lugar, via uma prova, via um lugar para conhecer de bicicleta e fui. E a primeira prova fora foi o Letap, em Megève Morzine, em 2016. Foi muito bacana e depois a gente pedalou por ali e acabou indo para o sul da França, pedalar ali em Marseille e acabei fazendo Mont Ventoux, né, subindo Mont Ventoux e aí depois... 2019 foi um ano muito... Isso foi 2016, depois eu fiz aqui o Uruguai, fiz uns percursos aqui perto. E 2019 foi um ano muito bom de ciclismo, né? Incrivelmente, a gente sem saber que vinha 2020 de lockdown. Em 2019 eu consegui fazer Uruguai, consegui fazer Portugal, eu fiz um Race Across Portugal, que veio do norte, sai do norte de Portugal, de Chaves, e chega no sul, em Alto. São 800 quilômetros em 7 dias. Foi uma prova também muito bacana. E acabou que no meio do ano fui também para fazer Dolomitas, né?
Ô, Laurence, aqui nesse programa a gente vai tentar trazer para o nosso ouvinte a imaginar junto com a gente a experiência das Dolomitas. Eu já tive a oportunidade de pedalar lá, o Álvaro também, acredito que o Nicolas também, e essa é a sensação. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre como foi a chegada, quantos dias vocês ficaram, como é que era a rotina de pedal, um resumo do que foi a experiência lá nas Dolomitas em 2019.
Então, Leandro, é o seguinte, cara, Dolomitas é uma coisa... Quando você chega lá, ela não está dentro de nada que eu tinha visto na minha vida. Eu coloco assim, é uma paleta de cores diferentes, né? A gente sai daqui do Brasil, trópico, verde, azul, mar, e você vai para Dolomitas e lá é calcário dolomítico. Então, ela é uma pedra branca e que, de acordo com a incidência do sol nela, ela fica rosa até um vermelho fogo. Então, ela é uma coisa... É indescritível, cara. É uma coisa... O branco dela chega a ser azul, né? Então, fica uma coisa meio... É inexplicável, cara. Então, assim, muito legal, cara. É um prazer visual a cada subida, a cada virada, a cada descida, a cada canto que você vai andando lá, é um prazer visual. Então, assim, como é que foi o processo? A gente chegou por Veneza, aí você vai, pega um transfer e vai para a cidade que a gente ficou, foi San Cassiano. Ela fica entre Cortina d'Ampezzo e Corvara. Corvara é a cidade de largada da prova, né? Então, a cidade de Corvara que você vai fazer a largada. Era muito pertinho, não dá 15 quilômetros da cidade de San Cassiano a Corvara. Aí a gente ficou em San Cassiano. Primeiro dia, a gente chegou, se não me engano, numa quinta-feira. Sexta-feira a gente já estava pedalando. Sexta-feira a gente fez um pedal, se não me engano, de 70 quilômetros. E aí dá 1.780 de altimetria. Então, assim, eu falo que quando você vai para Dolomitas, eu acho que quando você vai para os Alpes, em geral, eu acho que principalmente eu senti isso muito no Alpes da Itália, eu chamo de um pedal binário. Ou você está subindo ou você está descendo. Não existe outra plataforma. Já tem plano? Tem falso plano? Não tem. Ou você está subindo ou você está descendo. Então, o primeiro dia foi 70, a gente fez o percurso da pequena prova. São três circuitos a prova de maratona Dolomitas. O pequeno, o médio e o grande. O segundo dia de pedal foi um pedal curtinho, só para girar as pernas mesmo, foi de 25 quilômetros. A gente foi até buscar o kit da prova, né, em Corvara. Deu 25 quilômetros, ou 700 de altimetria. Assim, você vai vendo que as coisas são brutas. Entendeu? Na hora que você para para olhar os números de altimetria, são bem, bem grosseiros. O dia da prova mesmo é um evento, né, cara? É um evento que toda a região de Alta Badia fica por conta. Né? Para tudo, para todo o percurso, para toda a cidade, tem torcida na rua. É uma coisa, assim, de vivência. Tem só quem vai lá viver, fazer, sabe do que eu estou falando. Então, no dia da prova, a gente acorda muito cedo, vai lá para a largada, são 15 mil, acho que no ano que eu fiz foram 15 mil ciclistas. Então, você demora. Então, a primeira experiência é você chegar lá cedo, ter que ir com roupa de frio, porque, por mais que você vá, nós estamos no verão, esteja no verão a prova normalmente no primeiro domingo de julho, por mais que você esteja no verão, é frio, né? Porque as altitudes são muito, muito elevadas, né? Então, é frio. Então, você já tem que ir agasalhado, aí você vai levando, carregando normalmente um saco de lixo, que você vai se cobrir para ficar lá esperando a largar. E depois você joga ele fora na hora de largar. Para largar, para passar debaixo do pórtico, se não me engano, eu demorei 27 minutos, de tanta gente que tinha. E aí você vai fazer a prova. E é muito bacana, tem toda uma estrutura, muito bem estruturada a prova, é de cair o queijo. E assim, quando eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma prova para... O meu intuito é passeio, tá? Eu não vou para competir nem comigo mesmo. Eu falo que eu pago a mesma coisa que o cara que chega em primeiro lugar. Então, eu aproveito mais tempo na paisagem, né? Ao contrário de vocês, que passam voado, né? Eu passo...
Ah, mas não dá tempo. A gente só pode curtir essas paisagens. Você estava falando do contraste de cores, né? E eu lembro de... Quando eu vou para treinos nessa região, é uma coisa que eu fico abismado. parece que o tempo de treino em cima da bicicleta não passa voando. Você fala, nossa, eu fiz 6 horas, 7 horas de treino. Você estava comentando sobre essa questão de altimetria e quilometragem. Quando nas montanhas a gente nem usa a quilometragem como referência, muito mais as horas de treino, porque justamente você faz pouquíssimos quilômetros, mas uma carga de treino muito elevada, uma vez que você está somente subindo ou descendo. Mas isso, a percepção de esforço é um lugar tão... tem um ar, né? Tão especial, parece, e você fica tão boquiaberto com cada uma das paisagens e cada uma das coisas que você vai vendo e vivenciando nesse pedal, que você nem percebe o tempo passando.
É isso aí, cara. E essa questão da prova é muito isso que o Nicolas falou. Eu paro onde tem que comer. Pô, tá lá a comida, né? Vou fazer essa desfeita, né, cara? Eu vim de longe... Não é que tem um negócio que eu nunca
aquele comi. Panini tão bem preparado, com tanto carinho.
Tá tudo lá, cara. Vou passar batido, não. Aí eu paro em tudo. E assim, foram 138 quilômetros, né? E deu 4.051 de altimetria. Entendeu? E, assim, então é uma prova dura. Nós terminamos ela com chuva. Eu pelo menos, terminei ela com chuva. E o pessoal me esperando na van, eu ainda parei. Né? Falei assim, aproveitar que está chovendo, vai que vamos dar um tempinho aqui na chegada, e desci logo um canecão de chope de 500ml para poder comemorar já com a medalha no pescoço e tirar a foto de chegada com o caneco de chope.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Ô, Lawrence, a sua percepção lá do espaço, com as cores e tudo mais, deve ter afetado ou deve ter encontrado eco na sua percepção como um apaixonado pelo ciclismo que assistia ao Giro de Itália pela TV, por exemplo. O que que te chamou a atenção? Ou como você volta a assistir as provas agora, agora na TV?
Então, cara, saber que o quilômetro na montanha é maior. Ele não tem um quilômetro de jeito nenhum. Olha, eu lembro que eu estava subindo o Dial é a última montanha. Eu já não aguentava, eu já estava assim, e não acreditava que aquilo já estava terminando. E você vai contando os minutos, acho que você cria uma sofrência maior, né, cara? Vai aqueles quilômetros reduzindo ali, aqueles tornantes virando, menos um, menos outro. Aí você vai olhando aquele negócio, não é possível que ainda falta um quilômetro. Aí você fala, não, só falta um quilômetro. Mas esse um quilômetro é doído, ele é doído de um tanto. Eu acho que as montanhas na Itália são mais duras. Eu não sei se o Nicolas tem essa percepção que eu tenho, mas para mim o Giro é a prova mais dura que há das grandes voltas. Acho que depois fica a Vuelta e depois o Tour. Mas assim, as montanhas são realmente duríssimas, cara. E quando você fala assim de subir, de fazer uma altimetria de 4 mil em uma única prova, em 130 quilômetros, é uma densidade muito grande, cara. É uma densidade de subida muito grande.
Parece que tem... É relativo também a percepção de esforço. Tem quilômetros que passam muito rápido quando você está bem e curtindo na pilha do momento, mas existem alguns quilômetros nessas subidas que parecem eternos, né? Você vê ali o topo do final ali e parece que não chega nunca. Nossa, mas parece que eu já fiz esse quilômetro, aparece de novo a placa do quilômetro. Algo aqui tá errado.
Ou aquele quilômetro que você está na fuga e faltam 4 quilômetros para chegar, e esses 4 quilômetros não acabam nunca, e você está na fuga e você está vendo vir esses, então são infinitos.
Né? Infinito. Você não sabe se você reza para o pelotão te pegar ou se você reza para acabar logo. Essa descrição que você fala, ela é igual para todos. Eu posso falar de primeira mão, desde o profissional que está competindo, porque realmente você mencionou a questão do desafio que são as Dolomitas, né? E as montanhas na Itália, e elas são desafiadoras para qualquer um. Muitas vezes, a gente, antes de uma largada, a gente olha o perfil de etapa e fala, nossa, a etapa de hoje vai ser brutal, né? E, meu, a gente, teoricamente, no auge da forma física, super preparado, com todo o suporte, e muito bem. E aí a gente olha, eu pessoalmente olho e falo, meu, se eu estou sofrendo para fazer isso, eu só posso imaginar a galera que vem para participar de uma maratona, de um letap e de um evento esportivo como esse, de a gente às vezes completa a etapa, né? Não sei, 4 horas e meia, 5 horas.
Demora 10.
Estão no pedal até mais, né? 12, 15 horas. E o sofrimento é o mesmo. Vocês estão sofrendo, nós estamos sofrendo todos a mesma quantidade, porém um período maior.
Agora, você depois da prova continuou por lá e continuou curtindo as subidas. Como é que foi sua recuperação pós-prova?
Cara, então, aí depois a gente faz um dia, fica segunda-feira, fica de bobeira, né? E aí nós fizemos mais 2 pedais ali nas Dolomitas, nessa viagem. O quarto pedal a gente foi 94 quilômetros, com 2.300 de altimetria. Contornamos um tal de Monte Civetá, acho que é isso. E terminamos num lago, Alleghete, muito bacana. Na quarta-feira foi mais um pedal de 33 quilômetros, com 1.100 de altimetria, Passo Herb. Mais um pedalzinho, terminamos. Aí na quinta-feira foi Stelvio. Fomos para Bormio. Aí nós fizemos mais uns pedais, fizemos Cave, fizemos Stelvio e Mortirolo.
Semana digna de profissional e de acordo, né? Só lembrando também, né, que apesar de tudo estar muito próximo uma coisa da outra, o Stelvio, o Mortirolo e o Gávea, que também são serras míticas, eles já são consideradas Alpes, né? Eles não entram no massivo das Dolomitas. Então, geograficamente, falando num papo mais nerd, eles já não são considerados. Mas são tão duros quanto, e para nós, meramente leigos, né? Simplesmente você cruzou de um lado da montanha para o outro e continua subindo outras montanhas um pouco mais à esquerda.
Qual a sua subida mais difícil lá, Nicolas? Qual que te marcou mais, aproveitando aqui a integração?
A que eu tenho, assim, as memórias mais sangrentas, é uma no Vale da Aosta, que está ainda mais à esquerda, né? A Aosta está também na Itália, mas já no vale que sobe para a França, no Chamonix-Mont Blanc, né? Na região do Alto Piemonte, se me corrijam aí se eu estiver errado. Se chama Piani di Tavagnasco. É uma subida super estreitinha, pequenininha, que eu acho que eles usaram esse ano no giro, mas normalmente eles usam somente em provas menores. Se não me falha a memória, eram 12 quilômetros, com média de 10,9%, média, e no meio da subida você tinha uma descida de um quilômetro, mais ou menos, que você descia uns 200 metros. Então a média efetiva era de 12, 13%.
Esse é o tipo de subida que você tem que largar com a Havaiana no bolso da camisa, porque você sabe que você vai andar, né? Mas eu queria te perguntar, ali no norte da Itália, aquela fronteira já andou para um lado e para o outro, e tem a referência do filme Noviça Rebelde, para quem quiser ter a referência das paisagens, né, que foi Áustria durante a Segunda Guerra, e tem um conflito de Áustria e Itália ali nas Dolomitas, de que tem muita gente que não se sente italiano, apesar de estar em solo italiano. E quando você vai para o Stelvio, que já é meio Alpes, tem uma cultura de Itália diferente, como o Nicolas bem lembrou. Você percebeu essas duas coisas, essas duas Itálias?
Sim, sim, sim. Até, por exemplo, na questão do nosso guia, eles conversam em dialeto, o guia com os motoristas, dialeto. Muito pertinho da Áustria, né? Então você sente muito isso. O jeito deles tratar, tudo é diferente, tudo. A questão de hospedagem, a acolhida é diferente. Quando você vai no Stelvio, ele é mais, como você falou, ele é mais italiano, e lá ele é mais quase um alemão, quase germânico, uma coisa assim que é uma coisa... salta aos olhos, essa diferença, assim. A comida também, os queijos, o próprio vinho é diferente dos dois locais.
A cerveja?
A cerveja também. Tudo diferente, cara. Exatamente, esse é um ponto muito bacana que você colocou. Muito bem colocado. Parece duas Itálias diferentes. Né?
Isso também pode ser simbolizado quem subir no Passo Sella, que normalmente é a Tima Coppi do Giro de Itália, né? Lá tem um museu de guerra da Primeira Guerra, que tem um monte de coisa, tem umas várias. Frequentemente eles encontram resquícios da guerra nos campos, porque ali foi palco de batalhas homéricas e de disputa em vários momentos da história Vale a pena quem for lá aproveitar, né, Laurence, que chegou no topo, e dar uma desculpa antes de descer para visitar esse histórico.
Muitos túneis, né, cara, onde eles faziam tocar e entravam nos túneis, saíam do outro lado, e quem subia tentando atacar era surpreendido, às vezes não via ninguém. É quase como se fosse, fazendo uma puxada aqui para o que está acontecendo atualmente, é como se fosse um Afeganistão, que eles entram para dentro do buraco e saem do outro lado, e ninguém consegue achar ali. Então, um museu de batalha que te mostra tudo isso. Muito legal.
Lawrence, você teve a oportunidade de viajar para diferentes lugares, seja na modalidade do triatlo, seja na modalidade do ciclismo. Para o nosso ouvinte que ainda não fez uma viagem internacional, o que que você recomendaria como primeiro destino?
Faça. Não importa para onde você vá, põe a bicicleta no mala bike e mete o pé. Porque só você descobrindo que outros lugares que você vai ser picado por esse vírus positivo do pedalar fora do Brasil, pedalar em outros lugares, mesmo dentro do Brasil, aqui tem muito lugar bacana para conhecer de bicicleta. Eu acho que a bicicleta tem que ser companheira de viagem. Eu acho que agora você fala assim, para onde que eu mandava ir primeira vez? Juro por Deus, Bormio, Itália, Stelvio, porque ali, para quem gosta de ciclismo, você faz três montanhas míticas numa única cidade. Você faz Gávea, Mortirolo e Stelvio. E o Stelvio você ainda tem a oportunidade de fazer pelas três subidas. Então, assim, é sensacional. Agora, se você quiser se encantar, Dolomitas. Para você ter uma ideia, eu terminei a prova, depois eu fui encontrar com a minha família para passear na Itália. Eu peguei o carro e voltei com eles lá, para eles verem o que eu vi, entendeu? Porque não tinha jeito de contar. Não tinha jeito nem na foto de descrever o que eu vi. E outra coisa, eles ficaram encantados com o nascer do sol, o pôr do sol nas Dolomitas, que você faz aquele rosa e aquele vermelho, que encanta mesmo.
Que demais, Laurence. Acho que a gente tem uma grande inspiração aqui para treinar, para ir não muito rápido como o Nicolas, mas também para não passar tanto aperto, porque as Dolomitas são subidas duras, são subidas e só tem subida, como você mesmo disse. Eu acredito que vai ser um destino que vai motivar muita gente a treinar no ciclismo ainda a curto prazo. Eu queria agradecer a sua participação, foi um grande prazer ter você aqui com a gente e inspirar pelas suas experiências aí, novos destinos e novas motivações para pedalar.
Cara, eu que agradeço, foi um enorme prazer. Damos as ordens, o dia que quiser falar dos Morros de Minas, né, Leandro? A gente pode voltar a hora que quiser, pode indicar pessoas para falar. Eu acho que ciclismo é uma paixão, eu acho que é contagiante, eu acho que o papel do gregário é difundir o ciclismo, difundir as notícias, difundir os eventos de ciclismo, e vocês fazem isso brilhantemente. Parabéns por tudo que vocês estão construindo pelo ciclismo no Brasil.
A conversa com o Laurence chegou ao final, mas o episódio Dolomitas tem outros dois blocos esperando por você. Ouça agora as entrevistas com Dani Santos e com Murilo Fischer. E se você está conhecendo a gente agora, saiba que o Gregário Cycling já fez podcast sobre inúmeros destinos, como Girona e Maiorca na Espanha, e também alguns aqui no Brasil, como a Serra do Rio do Rastro e as subidas do Rio de Janeiro, batizadas carinhosamente de Alpes Cariocas. Saiba sobre isso e muito mais acessando o nosso site, gregariocycling.club, ou seguindo a gente no seu player de podcast favorito. Um grande abraço e até a próxima!